A exposição, ela focaliza o início desse processo que ocorre por volta do século 8 antes de Cristo, né? Então a gente pode pensar em alguma coisa quase que há 3 mil anos atrás, né? Então nós focalizamos esse momento, esse processo, né? As polis emergem no cenário, né, do Mediterrâneo de uma forma muito lenta. É um processo contínuo que vai se desenvolvendo até o século VI, V, que é quando elas realmente aparecem da forma, digamos assim, acabada, que chega até nós através dos escritos, por exemplo, dos historiadores e filósofos gregos do século V. Né? Então é um processo lento que começa em meados do século 8 a.C. e ele vai se consolidando até o século 6 e 5. Quinto a gente já está falando em período clássico, né? Quando a cidade atingia a forma, entre aspas, clássica. Né? Um dos objetivos da exposição é justamente mostrar que aquilo que nós chamamos de mundo grego, mais do que Grécia, né? Grécia é um termo que a gente aplica mais para a Península Balcânica, né? O mundo grego, ele se expandiu pelas costas do Mediterrâneo de uma maneira muito ampla. A historiografia do século XIX, ela tendeu a eleger dentro da Grécia algumas polis, como Atenas e Esparta, como modelos. Então, o que nós temos na maioria dos livros didáticos ainda é o resquício desse tipo de interpretação, que é uma interpretação, digamos assim, um pouco limitada. Cada uma das cidades gregas tem toda uma produção cultural, uma vida, uma contribuição para o que a gente chamaria genericamente a cultura grega, que foi deixada muito de lado. A nossa exposição justamente tenta mudar um pouco essa visão, né? Então, por exemplo, a nossa exposição vai falar muito pouco de Atenas e Esparta. Vai falar deste mundo grego mais amplo e em que medida esse mundo grego mais amplo é que realmente gestou aquilo que a gente pode hoje chamar de cultura grega, né? Nós temos uma produção ateniense, nós temos, enfim, produções localizadas, mas o que importa, eu acho que destacar frente ao público, é que realmente houve uma convergência de produções culturais que redundaram naquilo que ficou considerado como a cultura grega posterior, né? Então, é um pouco relativizar o peso dessas duas cidades e mostrar que o mundo grego era muito mais que isso, né? Abandonar um pouco o modelo que predominou muito na historiografia, que a gente chama de modelo centro-periferia. Então, o centro da Grécia seria Atenas, Esparta, e tudo que foi criado pelos gregos nas outras áreas, nas outras cidades, seriam criações periféricas, seriam simplesmente cópias daquilo que era gestado em Atenas, por exemplo, em Esparta. E, na verdade, a arqueologia vem mostrando que realmente isso não se coloca. Cada uma das cidades criava produtos originais, não era simplesmente uma reprodutora dos modelos criados nessas cidades. A nossa exposição, ela procura mostrar as relações entre os objetos e os locais onde eles foram encontrados. Essa relação é fundamental. Então, nós não selecionamos esses objetos pelo seu valor estético, mas pelo seu valor como documento histórico, né? Então, nós vamos encontrar na exposição objetos que fazem parte dessa vida da cidade grega. Então, por exemplo, a gente tem um espaço onde nós tentamos reproduzir numa planta baixa uma casa grega. E nessa casa grega vão estar os objetos que eram parte do cotidiano dessas famílias. Então, objetos para armazenar alimentos, objetos para produzir alimentos a partir de grãos, por exemplo, objetos ligados à tecelagem, que era uma atividade feminina, objetos ligados, inclusive, a uma a atividade importantíssima entre os gregos, principalmente entre os homens, que era o banquete, o simpósio, o momento em que os homens se reuniam para beber o vinho e para discutir política, filosofia, etc. Então, nessa tentativa de reprodução dos ambientes da casa grega, nós vamos encontrar os objetos que normalmente são encontrados e que nos permitem identificar a função de cada um desses espaços, né? Então, por outro lado, a vida grega não está circunscrita à casa. Então, nós temos objetos ligados à prática religiosa. Então, os objetos, eles aparecem na exposição como documentos que nos permitem entender aspectos da vida dessas populações. Esse material que está exposto é um material que provém de um intercâmbio que foi realizado nos anos 1960 entre a Universidade de São Paulo e um conjunto de museus italianos, né, interessados em material etnográfico nosso, né? Então foi uma intermediação que é realizada pelo mecenas, né, o Titílio Matarazzo, né, que tem, enfim, um papel muito grande nas artes em geral no Brasil. Ele acabou intermediando essas tratativas que resultaram na vinda, em 1964, de um conjunto significativo de peças de origem, vamos dizer assim, de inspiração grega, mas produzidas na chamada Magna Grécia, que é a Península Itálica, e a Sicília, e foram trocadas, então, por material etnográfico que foi para o Museu Luigi Pigorini de Roma.